Recebendo aqui o prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, ele é o nosso convidado, vários temas na pauta, tem a pauta administrativa, tem a pauta política, tem a pauta municipalista, enfim, são vários temas. Quero agradecer a Patriota, quem tiver perguntas a partir de agora, 3838-1213, pode ser também pelo www.radiopajeú.com.br ou pelo zap no 99658-0554. Prefeito, inicialmente, reta final do ano, estamos aí entrando hoje no último mês de 2016, é o último mês do seu primeiro mandato, e claro, está todo mundo acompanhando aí o processo de transição nos municípios. Alguns municípios têm o processo caminhando bem, outros não. O seu caso é similar ao caso de outros gestores como Luciano Duque, prefeitos que foram reeleitos. O senhor se mantém, então o senhor entrega o bastão, eu até brinco, para o espelho, né? Entrega para o senhor mesmo. Mas, do ponto de vista fiscal, tem que fechar as contas para começar o ano novo. Como é que está esse processo? O senhor está dizendo, eu tenho acompanhado algumas coisas, o senhor falando em dificuldades nessa reta final do ano. Que dificuldades o senhor tem enfrentado para fechar o ano do ponto de vista fiscal? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito, Michele, equipe da Rádio Pajeú. Bom dia especial aos ouvintes desta emissora aqui de Afogados e de toda a região que acompanha este programa de grande audiência. Olha, Nil Júnior, também cumprimentar a nossa equipe que nos acompanha, o vice-prefeito Aleide Sandrinho, o Márcio, a Lucinha e o nosso assessor de comunicação, Rodrigo Lima. Olha, Nil, em relação à sua pergunta, o ano, do ponto de vista fiscal, que é o equilíbrio de receitas e despesas, está muito difícil, está muito complicado. A gente já vem falando de dificuldade há muito tempo, mas agora chegou num ponto, e aqui em Afogados eu procurei, na medida do possível, caprichar no sentido de que a gente mantivesse o tempo todo o equilíbrio. E te confesso que estamos abrindo o bico nessa correria diária. Mas nós não, quando a gente abre o bico, a gente descansa na subida da ladeira, respira, pede força ao nosso Deus, troca as energias na equipe de governo, aos amigos que torcem pelo sucesso, pelo bem de Afogados, e a gente vai sempre buscando saídas. Então, fechar as contas, eu não posso nem te dizer ainda, porque a gente fica na expectativa de a cada data, de a cada momento, ver como a receita acontece. Porque o jornal diz uma coisa, quando a gente faz uma audiência com os representantes do governo central, diz outra. E quando a gente chega na boca do caixa, na conta do banco, aí diz outra, encontra outra realidade. Então a gente não tem certeza. A gente só tem a convicção que o país está indo, está num lugar muito ruim, estamos passando uma fase muito dura, né? Quando você tem o orçamento da União com 170 bilhões de desequilíbrio, de déficit, gastando mais do que arrecada. Qualquer casa de família, uma senhora que está me ouvindo agora, sabe muito bem o que é isso. O que é ganhar 200 e ter que gastar 500. O que é ganhar 1.000 e gastando 2.000. Então, isso tem um limite e traz muitas consequências de saúde, consequências de desequilíbrio, desajuste familiar. Então, o Brasil está nesse desajuste. E Afogados também começa a sofrer as consequências. Nós tomamos medida de contenção desde o início, que a gente vem com o pé no freio, porque as demandas da sociedade são enormes e o povo se acostuma com tanta obra, com tanta resposta imediata aos problemas apresentados, que às vezes se esquece que a gente está e tudo recorre, é natural, recorre ao município. Né? Tudo que não foi possível ser feito de outra forma, aí se recorre à prefeitura. É natural que o prefeito está mais perto. Então, o primeiro grito, né, o primeiro socorro, se alguém chega no hospital e não tem ambulância, que normalmente não tem, então a prefeitura sustenta a onda. Chega na farmácia, não pode comprar o remédio, aí socorro aqui. Né? Um grupo de jovens que quer desempenhar sua atividade futebolística, quer jogar o seu time, sua equipe de voleibol, me dê a... O outro quer fazer o encontro, a festividade... do mesmo jeito. Então todo mundo recorre à prefeitura. Só que a prefeitura, ela depende da economia do país. Ó, se não tem comércio, o comércio teve setores que caiu 50%, outros chegaram a fechar, literalmente. A indústria também deixa de fabricar. Olha, se o comércio não vende, a indústria não fabrica, e o povo não trabalha, não tem dinheiro para comprar, não tem consumidor, naturalmente os impostos também não entram. Quanto mais a economia cresce, mais movimento tem, mais as pessoas compram, mais entra imposto do ICMS, o IPI que alimenta o FPM, o imposto de renda também que alimenta o FPM. E é de que vive o município. Nossa receita própria chega a 6%, toda a receita própria. É uma arrecadação insignificante para o conjunto das despesas, das obrigações que nos são impostas pela lei. Ou seja, a lei manda fazer, o povo tem o direito e a gente não tem as condições de atender. Por isso que você agora está no tempo de dizer o que é prioridade. Quase tudo é prioridade, mas tem coisas que você não pode deixar de fazer. Por exemplo, o tratamento dos pacientes com câncer em Recife, o tratamento da hemodiálise em Arco Verde, algumas medicações básicas indispensáveis de obrigação do município, mesmo que o Estado atrase 1 ano, 2 anos, que o governo federal atrase, mas são coisas que a gente, né, a Casa de Apoio Recife não pode fechar, as pessoas não podem ficar desabrigadas, além de doentes, no meio da rua. Então é o básico do básico, mas você não pode deixar de ter. Tem que pagar a CELP, senão ela desliga a luz da rua, a merenda dos meninos, nós sofremos muito, né? Por isso é que nós estamos em dificuldade. Nós temos alguns débitos com a Previdência Municipal, nós temos alguns débitos com fornecedores, estamos fazendo todo tipo de contenção para ver se a gente consegue equilibrar. Eu torço muito que a gente possa virar o ano com o mínimo possível de débitos. Aliás, não pode virar, mas na medida que você tem créditos a receber, então, contabilmente,
a coisa é
se não tem um déficit grande, né, contabilmente dá para se explicar do ponto de vista legal. Mas eu não me preocupo só com o aspecto legal, me preocupo com a resposta que as pessoas precisam aos seus problemas do cotidiano.
Agora, esse repasse que os municípios comemoraram da repatriação, essa parcela que coube a cada município, qual foi o impacto disso nas contas públicas?
Ah, ajudou muito, né, Nil? Ajudou muito. Alivia, como você está na agonia, morrendo de sede e alguém chegar com um copo d'água. Não resolve a sede o tempo todo, mas naquele momento dá para respirar. Então a repatriação, nós recebemos aí menos do que um FPM. O governo contabilmente tentou manobrar, de uma certa forma, esconder, mas de qualquer forma nós estamos agora brigando pela multa, que seria mais uma parcela importante para ajudar a saldar os nossos compromissos com fornecedores, com os próprios servidores. Nós temos sofrido para pagar tanto os terceirizados como todos, né, concursados, efetivos ou não, porque tem as obrigações patronais. O servidor ganha muito pouco. Quando ele chega lá no banco, ah, meu Deus, chega a dar um desgosto. Mas em cima daquele ali tem as contribuições, os encargos que a gente tem que fazer, os recolhimentos. Isso é um desafio muito grande.
Bom, vamos à pauta da comunidade. Muitas perguntas já chegando, não poderia ser diferente. O Antônio já pergunta o seguinte: quer saber da requalificação da Rio Branco, a questão dos refletores do Vianão, pavimentação das ruas do centro e duplicação das entradas. É uma pergunta só, ele fala de projetos que têm sido discutidos cotidianamente. Agora, alguns desses projetos foram pauta de suas idas ao Ministério das Cidades, inclusive, e estão gerando expectativa muito grande. Eu sei que semana passada o senhor falou com o Perancheta Santos, deu alguns detalhes. Houve alguma alteração do quadro em relação a esses projetos da semana passada para cá?
Nós fizemos uma reunião com a Caixa, porque alguns desses projetos depende da velocidade que a Caixa dá na análise técnica, que é uma análise criteriosa, rigorosa demais, e nós avançamos sim nesse aspecto de análise. Então, alguns deles estão prestes a ser liberados para entrarem em licitação. Então, a Rio Branco evoluiu, eles fizeram inclusive a visita técnica, né? Nós Recebemos também a visita em relação aos refletores. Eu espero que a Caixa, a qualquer momento, possa autorizar que a gente possa fazer a licitação. Uhum. E a duplicação desses todinho, o que está mais evoluído para começar é a duplicação da entrada da frente do hospital. Então, pelo menos, vai ser uma obra lenta. Eu vou lhe adiantar, porque os recursos também são lentos. Nós vamos começar para fazer a obra de drenagem. Então, efetivamente, está previsto a partir do dia 15 de dezembro, em torno do dia 15, ou antes um dia, ou depois um dia, por aí assim, a gente começa a obra de drenagem sem mexer na pista, porque ali tem um problema de água muito sério, e até pela circunstância da obra. Então, as máquinas começam a trabalhar aí, que, na verdade, já começam a chegar as máquinas. Não estão lá no canteiro ainda, mas as máquinas já começam a chegar e nós já vamos assinar a ordem de serviço nessa semana, entre 15 e 16 de dezembro, por aí.
A questão da pavimentação de ruas no centro, até o final do ano, esse processo está parado? Porque a última conversa que eu tive com o secretário de Infraestrutura, ele falava do material, da chegada de material. E tem alguma novidade em relação a isso?
Não, a pavimentação... A Rio Branco, a gente, como eu falei, a requalificação, né, que vai mexer também com as pessoas, né, eu estou avisando que eu preciso da compreensão da maioria. Graças a Deus, a maioria do povo de Afogados tem essa sintonia de querer bem esta terra e de entender, porque é uma obra que vai limitar a presença de carros. Preste bem atenção. A lógica é ampliar espaço para o pedestre. Então, aqueles intervalos entre um canteiro e outro vão se acabar. Né? O próprio intervalo na frente dos Correios se acaba também. Ali vai ser uma praça de encontro, uma praça de... Uhum. Então é um projeto diferenciado. Ali só vai ser permitido parar o carro forte e não vai ter essa manobra. Então, cada vez mais os carros vão ser tangidos e afastados do centro da cidade. Né? A mobilidade, ela é preferencialmente para pessoas. Então, é um projeto ousado, que quem está acostumado vai achar ruim, vai reclamar, né? Tem uma classe média que mora num lugar que algumas pessoas às vezes não gostam de ser incomodadas, não gostam de abrir mão, mas morar no centro tem um custo. Tem um custo, tem privilégio, mas também tem um custo, né? E garanto que não vão nem aperrear lá na Coab, mas aqui no centro é mobilidade até lá também, na sua área. Uhum. Mas aqui... O fluxo maior de preferência é para pessoas. Então vai ter pista, vai ter a faixa do ciclista e naturalmente vai diminuir o espaço de estacionamento. E muito. Então as pessoas precisam entender, porque a cidade está crescendo e o centro da cidade tem que dar o tratamento de uma cidade grande, como uma cidade deve ser. Então sei, tenho certeza, consciência que vai gerar um desgaste para o prefeito, mas não tem problema. Deus sabe, e a maioria um dia vai entender qual é a nossa intenção de modernizar a nossa querida Avenida Rio Branco. Então, tudo isso, nós temos que ter harmonia, e as pessoas, às vezes, pelo seu conforto, pela sua comodidade, né, de querer ter o carro toda hora na sua frente, na sua porta, vai ter hora que vai chegar o morador e não vai encontrar vaga. Né? Isso é uma coisa que eu estou prevendo, mas não adianta. Uhum. Eu estou logo adiantando, porque eu não engano ninguém. Né? Na medida que vai diminuir o espaço de estacionamento, as pessoas vão ter que entender que a gente vai ter que descentralizar muita coisa da Avenida Rio Branco. A qualquer momento a gente pode estar sendo liberado pela Caixa. Eu estou esperando a qualquer hora essa autorização para soltar a licitação. Soltou o edital, a gente vai emendar. Não sei se vai dar tempo esse ano ainda da ordem de serviço. Dificilmente não, provavelmente não. Mas na hora que tiver, a gente vai fazer o isolamento de canteiros para começar as obras. E isso também é a Padre Carlos, né? A Padre Carlos, ao lado da prefeitura, está muito sofrida. Vamos ter que remover os quiosques, né? Vamos encontrar lugares. Ali foi feito especialmente para venda de balas e depois houve uma invasão com outros objetos. Então, na verdade, a prioridade é para aqueles que originalmente, ainda no governo de Gisa Simões, ela abrigou, fez aqueles quiosquezinhos, uhum, ainda muito precário, mas na época já era muita coisa, era bonitinho, porque era o momento. Hoje a sociedade exige equipamentos mais atualizados.
Bom, é, uma coisa chama a outra. O senhor fala da requalificação da Rio Branco, eu concordo com sua leitura, Afogados tem que ser uma cidade, né, com olhar voltado para o futuro na questão da requalificação urbana. Eu fui sair aqui da rádio para o Sicoobi anteontem, e eu estava com um amigo e ele disse, tu não vai de carro não. Quer dizer, queria que eu saísse da rádio. Quer dizer, tem que mudar essa cultura na sociedade.
E uma observação para a Rádio Pajeú, quero parabenizar. Vocês que querem estacionamento, faça seu próprio estacionamento. Claro, dentro do seu terreno, claro, no seu espaço.
Exato.
Foi o que vocês fizeram aqui na rádio. Você tem um estacionamento que não atrapalha a calçada. É. Né? Você passa por cima e coloca na sua porta o seu carro, mas é dentro do seu terreno.
Isso.
É feito rampa. Rampa em calçada é uma coisa totalmente errada. Da forma como se faz aqui, pior. Tanto para a moto como na... Ninguém tem o direito de fazer rampa, nem na calçada, nem na rua, atrapalhando o pedestre. A rampa é dentro do seu imóvel, dentro da sua garagem, para não atrapalhar o deslocamento. E daqui a pouco nós vamos ter uma população de idosos enorme que anda ali arrastando os pés, além da população de cadeirantes. Então nós que estamos hoje ativos, pulando o muro, como diz o Matuto, subindo calçada alta, daqui a pouco nós vamos precisar também das rampas de mobilidade e acessibilidade nas calçadas, sem batente atrapalhando, sem árvore e sem poste. Tem que ter o mínimo. Pode ter o poste, pode ter a árvore, é importante, mas tem que ter a largura,
o espaço preservado.
Então vocês aqui da Rádio Pajeú, já nessa visão, eu quero parabenizar. Você observa, vocês têm ali 3 vagas, se não me engano.
4.
4 vagas para estacionamento de quem vem ou dos seus servidores. Uhum. Vocês já desocupam o meio da rua. Para usar a rua, a calçada para frente é pública. A para cá, dentro do limite do terreno de vocês, então essa é a lógica de quem for construir daqui para... Que já devia ser assim há muito tempo. Mas pelo menos nós estamos dando alerta aos pedreiros, aos engenheiros, aos técnicos, aos desenhistas e aos construtores de uma maneira geral, para já ir facilitando a vida, para a gente ter um futuro muito melhor e uma cidade mais acolhedora e mais humanizada.
E como eu estava dizendo, uma coisa puxa a outra. Reordenamento da Rio Branco, por gravidade, vai chamando para o debate da municipalização do trânsito, né? Que também tem relação direta. O senhor disse que está observando o modelo Salgueiro, Presibimirim, Arco Verde, Serra Talhada. Já chegou o formato?
Estamos chegando. A gente inicialmente estava pensando em criar uma autarquia. Já identificamos que o modelo mais barato é na administração direta. Esse ajuste...
Que município tem esse modelo?
É Salgueiro, São José do Egito. Então, é por esse caminho. Né? Claro, quem Serra Talhada e Arco Verde foi de autarquia. Caruaru foi de autarquia. Que é uma estrutura maior, que... exige mais recurso de custeio, porque o grande problema nessa crise, Nil Júnior, é a despesa com custeio, né? Salário, aluguel, água, luz, encargos. O investimento é o que a gente chama o dinheiro bom, que gera emprego, gera oportunidade. Então, quando a gente faz uma obra, uma construção, nós estamos gerando emprego, oportunidade para as pessoas terem uma renda, né? É muito bom. E aquele investimento é produtivo, ele dá retorno. Então, essa é a diferença. Então, tem um investimento a ser feito. A gente tem que comprar a parte de veículos, né, de motos, né, tem uma série de treinamento, tudo isso é dinheiro. São gastos, é um investimento inicial alto e a gente está procurando financiamento. Não estamos encontrando. Então, vai ser implantado tudo de forma lenta, gradual, e naturalmente, novamente, vai gerar algumas pessoas mal acostumadas. Nós mesmos, eu vou dizer assim, eu vou me incluir.
Claro, exato,
estamos bem acostumados a botar onde a gente quer e o que a gente quer. Quando a gente não encontra um obstáculo à frente, aí é que reclama. Mas às vezes nós, motoristas, somos também o obstáculo. E aí? Então ou a gente ordena, e para ordenar tem que ter lei, tem que ter regras, tem que ter punição. Porque senão a gente quer passar por cima das regras que nos favoreça, né? Que é justificar. E as multas estão cada vez mais, as penalidades estão cada vez mais duras, né? Com suspensão de carteira, com pontos. Então, tudo isso a gente vai fazer um trabalho educativo e vamos fazer em etapas. Como fracionar isso? De uma maneira que a finança do município suporte, mas com a graça de Deus, nós vamos chegar lá. Então vai ser chiadeira de um lado, chiadeira por isso, por acolá. Sua audiência vai aumentar, porque muita gente vai entrar reclamando. Cada um quer dar uma solução que lhe favoreça.
Claro, puxar, né, para si.
Vamos ter dificuldades com alguns mercados, né, que não quer fazer carga e descarga à noite, só quer fazer de dia na hora que lhe convém, mas que atrapalha também. Então tem muita coisa para acontecer nesse início do novo mandato.
Bom, Leidson pergunta, e sobre essa questão, meu compromisso pessoal, profissional, está mantido.
Isso.
O que precisar da gente aqui, no sentido de fazer campanha educativa.
Perfeito.
Do meu empenho pessoal e de imagem, de voz, do que precisar, está à disposição. E eu estou doido para ouvir esses que o senhor está dizendo, que vão ligar para mim reclamando de motoqueiro errado, que é multado e reclama porque foi multado. Ou dono de estabelecimento comercial que acha que é dono privativo da calçada e da rua, ou quem faz carga e descarga em um horário inadequado. A gente quer uma cidade, eu acredito que seu sentimento seja o mesmo meu, Afogados do futuro tem que ser um Afogados diferente e com outra mentalidade. E a gente não pode abrir mão, né, para o que a gente está vendo hoje, que é um problema histórico, e que a gente tem que enfrentar, e tem que ter alguém que enfrente. O senhor está com a rodilha, né? No que precisar da gente, eu estou plenamente à sua disposição.
Essa visão, essa posição consciente sua, da querida Rádio Pajeú, de trabalhar pelo desenvolvimento sustentável, né? Para a gente enfrentar a ignorância, a estupidez de uns poucos que às vezes tentam atrapalhar e não querem mudar, não querem sair do lugar, não quer contribuir, né? Só jogar pedra, complicar, dificultar, botar defeito. Mas a gente tem força, tem fé, tem energia. E eu agradeço muito, Nil, essa posição sua decente de abraçar também essas causas com a gente.
Muito bem, vamos às questões aqui. Muita gente participando. O Leidson pergunta se tem projeto para portal de entrada na cidade. E o Jânio pergunta sobre o cinturão verde, se houve algum avanço, lembrando que foi promessa de campanha.
Leidson, o projeto não existe. O projeto, quando eu chamo, é o projeto técnico, com planta, orçamento, né, com desenho, com a arte já criada. Não tem. Tem ideias, temos vontade, mas não temos dinheiro. Mas Afogados merece, que a gente vê aí, né, Leidson, nas cidades grandes, e também uma cultura que o sul do país sempre fez isso, e o Nordeste também trouxe essa tradição, que é aquelas boas-vindas, aquela entrada bonita, né, temática, muitas vezes, ou não, uma arte. Mas, com a graça de Deus, eu quero nos próximos 4 anos, é um compromisso que eu faço, né, se as coisas não desandarem tanto, se a gente não afundar tudo de uma vez, a gente vai fazer. Eu tenho intenção, interesse e a vontade. E teve uma outra pergunta.
A outra pergunta foi sobre o Cinturão Verde, foi o Jânio que fez.
Jânio, o Cinturão Verde. Esse projeto técnico avançou mais. Nós já temos topografia, nós temos a titularidade do terreno, nós já conseguimos vencer essa etapa, e tem um projeto, tem um contrato já com a empresa de arquitetura que está desenhando a proposta. Está lento? Está, muito lento, mas ele é muito complexo. E o fato de elaborar essas etapas não significa dinheiro para implantar. Uhum. Não tem fonte. Agora há pouco, nós conseguimos fazer um empenho de R$1 milhão para a gente desenhar um projeto de parte de feira, que é outra coisa também importante. Já fiz a conta, R$1 milhão não vai dar, mas o Ministério só concedeu R$1 milhão. Então eu tô, sabe, quer fazer a camisa de acordo com o tamanho do dinheiro? Uhum. Eu não posso fazer diferente. Então eu tô tentando, já chamei a equipe de engenheiros, estamos vendo os locais com a possibilidade de ir lá para o parque da estação. Isso aqui eu tô anunciando em primeira mão para você. Uhum. Possibilidade, tá em estudo. Porque nós não podemos comprar terreno, mas a gente está discutindo com o IPHAN, porque a feira também é um elemento cultural, e mais precisa ter estrutura de estacionamento para os caminhões, estrutura de estacionamento para quem vai fazer a compra, para os feirantes. Então tem todo um conjunto que você precisa ver, distribuir bem, setorizar os espaços por cada área de compra.
Qual é o ministério que está com a
liberação? É o Ministério das Cidades. Então, conseguimos empenhar agora, há poucos dias, menos de 15 dias.
A parte de liberação da área, que era o mais problemático,
está vendo com o IPHAN. Tá ok. Estou vendo com o IPHAN por conta da preservação dos armazéns, que a gente tem que fazer outro projeto para preservar os armazéns e dar a destinação adequada como um espaço de cultura. A ideia de que podemos fazer ali de preservar com atividades culturais ali, colado na feira, daria uma coisa assim mais interessante, porque esse é outro projeto que divide muita opinião. Você vai encontrar vendedor e feirante que reclama, que está acostumado, pelo amor de Deus, não me tire daqui. Aí você vai encontrar os moradores, na sua maioria, pelo amor de Deus, prefeito. Quando é que nós vamos poder dormir na quinta, na sexta e no sábado, até 6 horas da manhã? Porque 4 horas, 3 horas, está o bate-bate nas portas, gritaria, gente urinando na porta. Então, quem mora é quem sabe. Quem vende não quer sair. Quem compra fica dividido, às vezes. Ah, mas aqui é mais perto de minha casa, não sei o quê. Ali é muito longe, não dá certo. E onde é que vamos botar? Aí, não tem espaço.
E aí entra
outro dia o cara chegou, prefeito, bota na torre da igreja. Eu digo, só se for, né?
Aí entra a ótica do ordenamento urbano. Uma cidade que se desenvolve como Afogados não se permite ter um espaço urbano daquele ocupado por uma feira. Né?
Fica travado o
trânsito. Trava a cidade, né? E você tem quase 50% do tempo que os caras já começam na quinta. Eu não estou dizendo aqui, porque se você cria um pátio de feiras com um novo nível de padronização, essas barracas são feias, né, desorganizadas, como é que a prefeitura tenta? Já acompanhei inúmeras tentativas, não é fácil lidar com gente. E não se permite uma cidade, é a mesma ótica da Rio Branco, a cidade quer... Ela quer dar um impulso de desenvolvimento, de urbanismo, de qualidade de vida. Isso. Não se permite, qualquer técnico, se eu ouvir, se eu ouvir a Marília Ciola, vai dizer a mesma coisa, se eu ouvir quem lida com o trânsito, vai dizer a mesma coisa. Não se permite. Né? É aí onde entra o interesse comum e coletivo.
E da maioria.
Não se permite uma cidade
de 50, de 20 ou 30.
E aí você. O senhor está me dando informação, quer dizer, se isso aqui vai. Se há essa perspectiva de ir para o pátio da estação, tenho certeza que vai criar uma resistência muito menor do que naquele projeto inicial do outro lado do rio, que ali tinha eu notava uma certa resistência, que era uma área nova. Essa daí eu acho que a gente une os interesses, né? na minha
Quem eu escutei, Nil, até agora deu opiniões muito favoráveis. Uhum. Agora, o que é que acontece? Lá tem um problema, a gente tem que facilitar a acessibilidade, estamos estudando a área, né, os limites, né? A gente... Tem problemazinha que a gente vai ter que ver a questão de segurança, mas isso é o mínimo, né, de como a gente faz para garantir minimamente a participação deles na padronização das bancas, que tem gente que bota na atual feira, bota o caminhão, o cara vem de Triunfo de qualquer lugar, não tem um problema com ninguém de fora, ou quem quer que seja. Vem logo com o caminhão todo, arria as grades, toma, bota mais uma banca, não sei quantos metros, a gente vai ter que disciplinar, tudo vai ter que ter limite. Né? Tem que ter limite e a padronização das bancas, até porque vai ter a coberta. Então, tudo isso tá sendo estudado. Agora, não é fácil, não se tira do papel do dia para a noite, mas está bem evoluído, as coisas estão sendo encaminhadas. Espero, tenho fé em Deus, que a gente possa avançar ainda mais.
Bom, e com isso você responde aqui, dona Lídia Lira, que estava perguntando quando será a retirada. Já está falando aí, dona Lídia, na perspectiva desse projeto. Tem muita pergunta sobre geração de emprego, tem pergunta sobre tratamento em Recife, tem aquelas perguntas pontuais sobre quando é que vai calçar a minha rua, quando é que vai ver que costumam aparecer. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalo rapidinho.
Vou falar de emprego, não tem problema não.
E a gente leva as questões para a Patriota após o intervalo. Voltamos aqui com o nosso debate, ouvindo o prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota. Algumas perguntas aqui surgiram em relação, prefeito, a concurso público. Né? Alguns ouvintes perguntando aqui qual é a previsão para concurso público. Só para dar um exemplo, a Daniele Lima fez essa pergunta, também o Douglas do São Sebastião, né? Dentre os ouvintes que estão perguntando da perspectiva de concurso. O que é que o senhor diz aí para esses ouvintes?
Daniela e Douglas, bom dia. Olha, Nil, eu estava pronto para fazer já agora o primeiro semestre, soltar um edital, mas o Brasil todo recuou, está recuando. Você observe que deve ter caído aí 60%, 70% a quantidade de editais para concurso. E isso é reflexo do conjunto de situação que está se passando. O ouvinte que está me escutando, ele diz, mas prefeito, nós estudamos, nós nos dedicamos, queremos entrar no nosso trabalho, no nosso emprego, com a nossa capacidade de ser. Isso é dignidade, é verdade. Tudo isso é verdade. e não vou desestimular as pessoas que estudam. Pelo contrário, sem uma profissão, sem uma formação profissional, sem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, nós não vamos para lugar nenhum. Temos que estudar e estimular. Mas pelo lado do concurso, essa é uma das consequências, uma das consequências da crise. Então, o governo federal, governos estaduais estão cancelando os concursos porque não está se pagando o que tem hoje. E a maioria dos programas que carece e caberia o concurso, que caberá, dependendo da situação, são programas criados por portaria, que é um instrumento jurídico muito frágil, que o governo que chegar amanhã nessa estabilidade pode acabar o programa. E você fica com concursado durante 70 anos para manter ele. Então, não é fácil. Ele se aposenta, os fundos de previdência estão quebrados, o INSS, o nacional está quebrado, os estados estão quebrados e os municípios também. Então, hoje, um dos maiores problemas que nós temos aqui em Afogados, é no Brasil, mas eu tenho que tratar também de Afogados, é o fundo de previdência do servidor, né? Do servidor. Eu digo e repito, eu não sei como será o futuro amanhã. Aliás, é no Brasil, porque o INSS tem um buraco, a previdência brasileira, só a nacional, tem um buraco de 12 bilhões mês, 12, todo mês. Paga mais do que arrecada. Como se manter? Como se segurar? E o Tesouro vai mantendo, mas está no limite. Os estados, hoje nós já temos 17 estados que começam a parcelar salários. O Rio Grande do Sul está parcelando o salário do servidor em 9 prestações. Tem ambiente para aumento de salário, para aumento de contratação? Não tem. Então a quantidade de pessoas, Nil, que está me procurando, que fechou o negócio, que veio desempregado de outro lugar que estava, e ainda vem gente na região, que tem a esperança de ter para ganhar alguma coisa, porque o negócio que estava não deu mais, porque a empresa mandou para fora, porque quebrou com o capital que tinha, do pequeno atividade que tinha, não tá no gibi. Está um desespero. E eu entendo, as mães de famílias, as pessoas que tinham uma renda, que tinham um padrão de vida e agora tem que cair, porque quando você não tem, Nil, aí você nem reclama, mas quando você tinha um padrão e deixou de ter, né, para voltar para uma realidade diferente, com mais escassez, com mais dificuldade, e o pior, grande parte das pessoas endividadas, mergulharam em dívidas, em cartão de crédito, consignado, empréstimo, agiota. Essa é uma situação dura, por isso que o consumo caiu muito, porque em dado momento o governo federal, dependente de A ou B, se foi Dilma, presidente, ou o vice dela, que é Temer, em determinado momento facilitaram tanto o crédito e estimularam tanto o consumo, mais a propaganda em cima, que as pessoas chegaram a passar do seu limite, tirando um cartão, tirando um empréstimo para tapar outro, né? Para tapar o buraco, para pagar outro, uma dívida, fazendo uma dívida para pagar outra. Isso é terrível. Então as pessoas ficam nervosas, aperreadas, e tudo isso deságua na pressão em cima do prefeito, e o prefeito, a prefeitura, o prefeito sem poder, porque a prefeitura depende dos negócios, da economia brasileira. Né? Nós dependemos. Se o comércio não vende, eu digo, um copo desse. Se o Borbão vendia 100 copos e agora só vende 50, a indústria só está fazendo 50. Porque assim serve para todo o comércio. A construção civil, meu Deus, é onde mais emprega gente. Faz o dinheiro circular no comércio, ajuda no desenvolvimento como um todo. Mas não tem. Aí fica uma pressão. Eu acho que eu estou consciente que vou sofrer um desgaste político, inclusive, porque tenho que tomar medidas, por um lado, como eu falei há pouco, que antipatia, e ao mesmo tempo, uma delas é dizer não, e eu fico com o coração partido de ver mães e pais me pedindo, pelo amor de Deus, arruma um ganchinho, qualquer coisa, eu faço qualquer negócio, mas eu não tenho condições mais, não tenho de que viver, estou na casa de mãe, não tenho dinheiro do aluguel, do gás, da água, da luz, e a coisa fica complicada.
Tem levantamento de comprometimento de folha? Qual é o percentual do comprometimento?
Não, o nosso comprometimento está mantido dentro da margem. Nós estamos aí na beirando 50, tem uma variação. Uhum. Cada mês, aí depois a gente faz uma média de trimestre para alimentar os sistemas. Mas nem assim, Nil, porque nós fizemos muitos investimentos. Nós pegamos uma seca onde nós fizemos 275 poços. Alguns deram seco, mas a maioria deu água. E a gente não deixa de investir naquilo que pode compensar esse desemprego. Por exemplo, o empreendedorismo. Eu quero agradecer a você, a Rádio Paju, pelo apoio, pela parceria também nessa atividade que envolve. A gente, já que a gente não pode empregar, a gente tem que dar oportunidade das pessoas aprenderem. Agora mesmo, tá? Tem outro, na programação que você está vendo aí, é a questão para aprender a elaborar um projeto e captar recursos. Quer dizer, tem que ensinar os técnicos, as pessoas, como fazer o seu negócio, fazer o curso, como gerenciar, diferenciar apurado de lucro, né? Saber fazer o custo de produção para formar preço, como atender bem o cliente. Então, essa feira que abre hoje, lá na praça, eu tenho a alegria de dizer e agradecer aos empreendedores de Afogados, aos dirigentes da CDL atual e aos futuros dirigentes, àqueles que não são da CDL, mas que estão lá botando o seu negócio, né, aos artesãos, a todo mundo de Afogados, e essa criatividade que nos dá força, energia, de dizer, não vamos nos entregar, Cris, não vamos baixar a cabeça, vamos de forma alegre, firme, botar a nossa cabeça na rua. Estou fazendo com muito apuro, não está fácil, mas nós vamos continuar fazendo. Essa é a segunda, se o FIVO for para o ano, quero fazer a terceira, e o povo, daqui a pouco a praça não cabe. Né? Nós já temos 70 aí, tem gente pedindo mais inscrição, mais vaga e não está tendo. Então a gente talvez tenha que repensar até o local, porque a gente botou no coração, para motivar as pessoas, para o povo de Afogados saber que muita coisa que a gente tem aqui não precisa ir comprar fora, porque o dinheiro circula aqui nas mãos das pessoas criativas, inteligentes e empreendedoras. Então agradeço toda a equipe do governo, todos os parceiros, ao Sebrae, aos bancos, à Rádio Pajeú e aos empreendedores que tomaram conta. A cidade é nossa, nós temos, é aquilo que eu sempre dizia na campanha, vamos tomar conta do que é nosso. Então o prefeito, ele é cabeça, mas ele não faz nada só. Tudo é feito com a participação, a criatividade, a iniciativa do nosso povo e da nossa gente.
Bom, vamos aqui a Fátima Souza Souto, pergunta sobre drenagem, na obra de drenagem na Aparício Veras, diz que quando chove é um Deus nos acuda. Tem pergunta sobre iluminação, novamente pergunta sobre iluminação da Praça Arruda Câmara. Se tem projeto para melhorar, a Flávia está dizendo que é muito bonita durante o dia, tem problemas à noite. E está perguntando sobre isso. Aproveito para falar sobre expansão de iluminação. Acho que é uma coisa que a gente pode casar aqui na pergunta, na pergunta dela, prefeito.
Fátima, minha amiga, bom dia. Obrigado pela sua participação. Essa situação da Aparício Veras, e é o meu jeito de ser sincero, nós não vamos ter recurso. Né? Porque o erro foi lá de trás, na aprovação dos loteamentos, da forma como o município trabalhava e deixava as construções acontecer. Ainda hoje temos problema, mas diminuímos muito, porque nós estamos intervindo na medida do possível na hora da construção. Então, isso exige um projeto de grande porte e grande investimento. Hoje, com a situação econômica que nós estamos vivendo, isso é uma coisa de 100 anos, né, desde que Afogados é Afogados. Então, as pessoas constroem dentro do rio, do riacho, loteamento, né, de todo jeito, na época. Então, isso são as consequências. Aterro por cima de aterro, quando chove a água vem, ela quer o lugar para passar e o lugar dela, o caminho está obstruído. Aí vem as consequências para quem mora no entorno das imediações, em top, galeria. E aí como o sistema de esgotamento está parado, porque se a gente tirasse o esgoto, só ficava água pluvial, água de chuva. Né? Isso é um problema. Então lá mistura esgoto com água de chuva. Aí complica, dá retorno, o lixo que as pessoas também botam ajuda a entupir as galerias, né? Também as pessoas botam, dão descarga de coisas absurdas, né? É absorvente, é toalha, é roupa, isso tudo entope as galerias. Infelizmente, essas atitudes, às vezes não adequadas, atrapalham muito. Eu sei que não é da maioria, é um ou outro, a maioria são pessoas educadas, ordeiras, que recolhe o lixo, ensaca, guarda o dia da caçamba, espera a hora. Mas, a gente tem muito que melhorar e avançar. Então, Fátima, esse é um projeto estruturante, ousado, atrevido. Você tem razão, mas não tem ainda, minha amiga. Não tem data nem hora para começar a elaborar o projeto. Que depois de elaborar, que é de grande monta, tem que buscar a fonte de recursos. Se a gente conseguir concluir o saneamento, que eu estou lutando para ver.
Teve uma pergunta, inclusive, sobre isso.
Isso, a
obra falta tão pouco para acertar.
Mas o dinheiro que estava previsto foi consumido porque o projeto novamente sofreu alteração, teve muitos aditivos, e aí tem que elaborar, está sendo elaborado um projeto restante para licitar o restante que precisa de dinheiro.
Isso é na Codevasf?
A ideia é Compesa e Codevasf. A Compesa me assegurou que vai licitar uma bacia. Então, se funcionar uma bacia, já é um teste bom, Rio. Que aí nos ajuda muito, uma parte da cidade já fica operando. Então, é a parte elétrica que falta instalar. Eu tenho a impressão que para o ano, o primeiro semestre, funciona essa bacia. E estamos lutando para segurar o recurso de conclusão da obra como um todo, porque o povo fica ligando algumas pessoas, botando o esgoto velho, ligando no esgoto novo sem funcionar. Isso vai dar, já começou, mas vai dar um problema nessas chuvas agora. Você vai ver o que é reclamação. E eu já disse a Copesa, porque aquilo é da Copesa. Olha, tome de conta que o filho é seu. Eu ajudo, mas não resolvo tudo. Embora a população vai bater na porta da prefeitura por um problema criado pela obra que parou e pelas pessoas que ficam fazendo ligação clandestina sem autorização, porque o esgoto não está funcionando. Ele só funciona quando tiver as bombas ligando, a estação de tratamento em funcionamento. Aí isso vai ser avisado, mas não é o momento. Então,
questão de iluminação.
Iluminação da praça. É um projeto que precisa ser feito com as árvores que são maravilhosas durante o dia, e à noite também aumenta a sombra. Eu falei com a doutora Vera, que foi arquiteta daquele projeto, uma pessoa muito, muito agradável, uma arquiteta muito famosa em Pernambuco e no Brasil, e ela ficou de vir agora nas férias, dar uma olhada e uma estudada para ver o que pode ser melhorado. Mas aí, a partir disso, dessa visita, ela faz um projeto, e a partir que tiver recurso, a gente vê. Porque o trocado que a gente tiver para investir, tem que olhar entre as prioridades, o que é que faz. Agora, em dezembro, como vamos ter a decoração natalina, ela vai ficar muito bonita,
mais iluminada,
mas é uma necessidade realmente. Nós estamos dando manutenção na praça, que não é fácil, tanto lá como na praça da alimentação, que nós fizemos a requalificação, estruturamos banheiros, graças a Deus está tudo funcionando, ninguém reclamou mais dos banheiros, porque tem lá no mercado durante o dia, e quando fecha o mercado, o da praça está aberto e está sendo dando manutenção, porque banheiro não é fácil. Mas depois que nós privatizamos a gestão, a coisa tomou jeito. Essa é a realidade.
A Jussara quer saber se é fato ou boato que vai ter uma demissão aí em massa de contratados. Ela disse que eles estão todos aperreados.
Eu também estou aperreado, Jussara. Estou tentando evitar, já adiei duas vezes, mas não sei. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Porque assim, quando a gente chega na boca do caixa, dia 10, dia 20, 30, é o que diz. Você veja que eu recebi manifestações, protestos públicos, porque atrasamos os contratados na educação, os prestadores de serviço. Né? Então foi objeto de cartaz, digo o dia que vai pagar, desfile e tudo. Então, se eu não puder, eu não quero atrasar. Quem é que quer? Eu já atrasei repasse do IPIRMAI para poder pagar a folha líquida. Estou pagando e respondendo um processo por isso no Tribunal de Contas. Esse é o meu único problema. Até hoje, na minha vida pública, todas as minhas contas foram aprovadas, tudo certinho. Aí eu chego, faço a opção, digo, eu pago o pessoal ou recolho o da Previdência. O advogado disse, o da Previdência dói mais nos seus couro. A penalidade vem forte. Esse do pessoal, não. Eu digo, bom, o pessoal deve, doutor. O pessoal tem a bodega, o pessoal tem a feira, tem a conta da luz. Tem um aluguel, eu vou pagar o povo e vou responder o processo. Os tira e queda. O tribunal pegou no outro dia, já abriu o procedimento, anexou na minha prestação de conta e minhas orelhas estão ardendo. Porque as lapas...
É aquela de 2013?
É,
que deu aquele relatório.
Também. Uhum. Mas o relatório tem muito equívoco, nós estamos debatendo lá no tribunal, mostrando que houveram algumas coisas que não é bem daquele jeito. Graças a Deus nós estamos na discussão com o tribunal. Mas não tem problema, eu respondo, faz parte. Eu respondo o processo, eu digo por que foi. Infelizmente, nem tudo que é justo é legal, nem tudo que é legal é justo, mas eu encaro, eu já sabia disso. Eu fiz consciente, mas optei de pagar as pessoas. Aí, quando não tem o dinheiro para pagar, vamos ser bem claro, você faz o quê? Atrasa. Agora, eu não posso fazer mais dívida, trabalhar com coração, como eu venho fazendo na seca, fura poço, pelo amor de Deus, meu gato está morrendo, meus animais... A mãe que chora na minha porta, pelo amor de Deus, meus filhos estão morrendo de fome, e o coração vai governando, e a gente vai ampliando um déficit que fica impagável. Então eu comecei, dei umas freadas, e provavelmente, que era a última coisa, teremos que fazer uma contenção de gasto na área de pessoal. Mas eu não estou...
levantamento?
Não, estamos fazendo, estudando, né? Tem gente que está... até nos carros comissionados, foi os únicos que não tiveram reajuste absolutamente nenhum, para você ter uma ideia. Todo mundo japonês. Então, estamos apertando, estamos vendo a melhor forma, Nil, para equilibrar. Por mim, eu só botava gente, eu só dava emprego, coisa boa, mas não tem como. Né? A gente tem que ser sincero e real. Eu comparo o prefeito com um pai de família. Você tem filhos, o filho quer uma determinada coisa, você promete, mas quando chega na hora, não dá. Aí você diz, ô, meu filho, entenda. Porque você... E no caso, minha família, são 40 mil que eu tenho que cuidar. Aí tem a criança, tem o idoso, tem o que gosta de futebol, o que gosta de muita festa para pular até amanhecer o dia, fazendo barulho na porta do outro. O outro que é doente e é idoso, que diz, eu não quero esse barulho aqui na minha porta. Né? É muito gosto, muitas vontades, e não dá para agradar 100%, mas Deus sabe da minha intenção, que é para fazer pela maioria e pelos que mais precisam.
Bom, a gente falou um pouco desse caso do Tribunal de Contas. Recentemente teve uma decisão desfavorável sobre quinquênios. Como é que o seu jurídico está trabalhando em relação a isso?
Eu queria ter dinheiro para pagar isso bem ligeiro. E parece que eu sou um carrasco, né? Às vezes fica fazendo uma propaganda.
Aí que o pessoal também está brigando que está
pagando. Tem. Mas só entra em 18. Só entra em 18. Se aquele dinheiro entrasse agora, daqui para o Natal, ia fazer uma festa, mas eles tão grande. Pagava 100% dos quinquênios. A conversa é essa, rapaz. Quando a gente não tem, você vai ter que ir empurrando quanto puder.
A empresa mandou bloquear contas.
Mas foi de 3 servidores. Não tem problema, não. E se ela bloquear, para as outras coisas. Eu venho para o rádio, se bloquear aquilo que tem, eu pago o quinquênio e não pago o salário. Pronto, o que é que adianta? Por quê? Porque o dinheiro não tem. As contas estão em aberto, rapaz. Os extratos. E da educação, principalmente. Tem reunião do conselho. Para todo mundo ver. Agora fofoca, conversa de bastidor, moído não resolve. Vamos ser direto, sincero, olho no olho. Não há condição de pagar, não tem. Será porque aqui eu não presto? É eu que sou um carrasco que não quero pagar? Não. Além de que a matéria é discutível do ponto de vista de alguns aspectos técnicos de direito. Né? A União tirou, ninguém disse nada. Da Constituição, da legislação federal. O Estado tirou há muito tempo, o município não tirou. A Câmara e a Prefeitura, porque quem tira é a Câmara, é quem legisla, são os vereadores, né? Isso é desagradável, porque muitas vezes nem todo mundo bota a cara. Mas também o Executivo não propôs tirar da lei orgânica, porque eu tinha a intenção sempre de pagar. Não tem nenhum problema, por isso que não tirei. Só que o mundo foi girando, a economia foi piorando, a receita caindo, mas quem mais queria fazer essa festa? Ô, meu Deus, se eu entrasse esse dinheiro do Fundef, a gente tem. A gente tem em torno de 14 milhões a receber. Mas só vai escrever na dívida ativa. A previsão é até o próximo semestre, de janeiro a junho, e só paga no ano seguinte. É a lei de precatório, só em 2018. Né? Então, essa é a questão de fundo. Na primeira decisão local, não tinha nem o que recorrer se tivesse a condição. Né, e a margem de comprometimento. Mas como é uma decisão judicial, não tinha dificuldade nenhuma. Se a justiça brasileira for bloqueando e utilizar, pronto, vai bloquear. Na hora que bloquear, eu venho e digo, olha gente, foi bloqueado tanto para os quinquênios, esse dinheiro aqui que era para pagar isso, agora vai sair de algum lugar. E começa lá na própria educação. Não tem problema nenhum, eu não tenho medo de dizer a verdade, somente. Agora, infelizmente, tem gente que distorce, que tenta fazer do prefeito o demônio, o triste que não paga, BBP, papapá. Isso é conversa mole, né? Quer saber da verdade, a gente conversa, não tem dificuldade nenhuma. Porque muitas vezes ficam vendendo gato por lebre, prometendo que não existe. Né? Essa falta de sinceridade completa de algumas pessoas que querem tirar proveito da situação, inclusive político, né? Isso é que eu acho de uma forma deselegante, não adequada. Então, eu não tenho dificuldade de pagar, não precisa nem ela bloquear. Se tiver recurso, agora bloqueia de uma conta que já tem destino, que já está comprometido com as obrigações dos próprios servidores, vai faltar para quem? Para os próprios servidores. Mas eu espero que nem falte uma coisa nem outra. Na hora que eu receber os precatórios, eu não tenho dificuldade de sentar, negociar e pagar. Agora, sem receber, só está previsto para dezembro de 18. Agora, a gente tem crédito. Tem mais de 14 milhões numa pancada só para receber do Fundef. E eu não tenho dificuldade de aplicar na educação, não. De jeito nenhum. É tudo que eu quero. Nós construímos 24 salas de aulas. Nós estamos nos 10 melhores de Pernambuco. Graças a quem? Aos professores, aos servidores. Eu agradeço a eles, ao empenho da família, dos alunos. A infraestrutura que nós estamos oferecendo é muito melhor. Quer dizer, 4 escolas novas, nós estamos concluindo a do São Brás agora. É tudo muito bom fazer isso, dar a merenda para as crianças. Se eu fosse dar só os 30 centavos, como tem prefeito que dá, os meninos iam assistir aula com fome, Deus me livre. Eu quero dar toda, mas é a realidade.
Prefeito, o que a gente faz para botar esse SAMU para funcionar? Que o Ministério, eu tive uma nota recente aqui das cidades da região, está começando a pedir as ambulâncias. Estou olhando ali para o secretário
Arthur. Ô, Nil, como ser sincero, às vezes desagrada. Né? Eu, patriota, pessoalmente, como pessoa, pelo que eu estou vendo no Brasil, pelo que eu escuto lá no Ministério, do ministro, das autoridades, e já escutei do ex-ministro que ele está pronto há mais de ano, né, Arthur? Quanto tempo? 2 anos que está pronto. E por que não funciona? Vamos ser sinceros. É custeio. Porque é um pedaço, 50%, no mínimo, do governo federal, que é uma parcela fundamental. Um pedaço do Estado, 25%. 25% do Estado e 25% do município. Então, o que é que acontece? Nenhum nem outro tem. O próprio federal não habilitou. Nós abrimos aqui um serviço de CAPS, que é atendimento ao paciente com deficiência mental. Olha que a quantidade de pessoas deprimidas. Com problema psiquiátrico é grande. Esse psiquiatra, quando eu soube, ele estava ainda no Rio Grande do Sul estudando, eu liguei para ele: doutor, pelo amor de Deus, venha morar aqui, está contratado. Ele chega e assustou: se terminar o curso, venha direto para eu lhe contratar. Porque a gente não tem psiquiatra residente na cidade. E o doutor veio, contratamos ele, já gastamos um dinheiro... 1.514.000 do caixa para não fechar o CAPS, porque está servindo a região. E o governo federal, nem o governo Dilma, nem o de Temer habilitou. Não botaram o dinheiro do governo federal, não tem dinheiro do governo do estado e a prefeitura de Afogado bancando sozinha, 80 mil por mês. A equipe tive que reduzir um pouco o expediente para economizar, para não fechar. Entendeu? Eu sobrei na curva com os burros na água, mas eu estou feliz que estou atendendo aqueles pacientes desprezados que vivem, até a família, muitas famílias rejeitam seu próprio familiar que tem paciente mental, só sabe o sofrimento quem tem um dentro de casa. E esses estão sendo acompanhados, porque não adianta na hora da crise chamar a polícia, levar a postal, dar uma injeção. E depois, o acompanhamento. Esse acompanhamento, amigo, nós estamos fazendo. E até agora, nós estamos no sufoco, estamos mantendo, e o governo federal não habilitou. O SAMU, eu não tenho esperança de funcionar nem tão cedo. Na hora que estava bom, Dilma veio 2 vezes para Serra Talhada e o prefeito não conseguiu, com ela presente, a estrutura tudo pronto, né? Então, manter a central de regulação está o problema, porque o custo é lá em Serra Talhada, lá na manutenção, na central. É 24 horas com 2 médicos de plantão, mais uma equipe para atender as chamadas da região do Pajeú, do Sertão Central do Serra Talhada e de Arco Verde. São 3 GERES que estão com todos esses municípios, 35 municípios que vão ligar toda hora, tudo que tiver, essa central que tem que atender na hora e tem que ser médico. Então o custo é altíssimo para manter essa equipe lá. E a do município, se funcionar lá, eu dou um jeito aqui, funciona. Aí passou o tempo mais parado, o próprio governo não tomou providência de habilitar e pagar. Por isso que ninguém bota para funcionar. Porque se Serra Talhada botar, ele tem que tirar do caixa dele. Ele vai aguentar? Ele não aguenta, ele não tem condição. Nem ele, nem ninguém. Aí é onde está o problema. Então, o governo federal deixava as pessoas que deram a ilusão que ia habilitar, o município botava o serviço para funcionar e ele não paga depois. Eu sobrei aqui e agora o Luciano Duque e toda a região prejudicado. E o ministério está todo dia na porta mandando ofício. Devolva a ambulância. Eu digo, eu não devolvo, bota a polícia e venha buscar. Eu não vou devolver a ambulância agora, não.
Bom, eu tinha inúmeras outras perguntas, mas vou fechar com duas políticas aqui. Um é o Jair, que está pedindo sua opinião sobre a PEC 55, né? E a outra, eu vou lhe perguntar como é que você está acompanhando o debate da Câmara, que parece que está ruim desatar esse nó aí na discussão de quem deve presidir a casa no primeiro período. E, claro, para o governo é conveniente que não haja briga, não haja racha na base, né? PEC 55 e essa questão da Câmara.
Eu acho que a PEC, ela É uma medida dura. Algumas iniciativas da PEC para o equilíbrio fiscal têm sentido. O problema é que o governo pegou um pacote e botou coisa boa e coisa ruim junto e amarrou e empurrou de goela abaixo. Acionou a base, botou a máquina por cima da base para votar com um prazo muito extenso. Então, os recursos não existem, mas ele botou logo uma emenda constitucional para, como quem diz assim, aqui eu vou jogar no buraco e passar a laje por cima. Então, botou terra e bateu o concreto por cima. Porque se fosse outro tipo de medida, medida provisória, outro instrumento, mas uma emenda à Constituição é muito forte. É uma PEC. PEC quer dizer projeto de emenda constitucional. Então, é muito duro. E nós discordamos, além de vários pontos que ela tem lá, e mexe sobretudo com, um pouco com saúde e educação, tem o problema do prazo. O prazo não é agradável. 20 anos é uma coisa absurda. Nós não podemos esperar 20 anos, é uma geração. Nós não vamos aguentar isso. Eu espero que o Congresso, daqui a 4, 5 anos, revise essa PEC. Essa é a minha esperança. Primeiro que a economia se recupere, no máximo em um ano ou dois. Né? Eu acho que para o ano, a partir de março, eu não sei o que é isso que eu tenho na minha cabeça, que a partir de março, a atividade econômica brasileira mude. E aí a economia passa por cima desse governo, do que vier, do que deixou de vir. Para mim, eu não estou preocupado com o governo, é com o povo, porque se a economia melhorar, melhora para a vida do povo, gente. Se abrir negócio, abre emprego, investimentos, agora, tem que vir investidores, tem que ter confiança. Então, eu discordo, Jair. Agora, na deformação que houve do Moro, das medidas, eu fui ver o jornal, está lá a lista de gente que a justiça brasileira está abalada, o Ministério Público, e tem sua razão de estar. É um absurdo. Foi o que aconteceu. Votou todos os partidos que estão invocados nisso. Inclusive o PT votou nessa distorção agora, que destruíram agora a emenda do Ministério Público Federal. Né? Essa votação da Câmara que houve, que está para o Senado, o Renan doido para passar o rolo também, e vai passar, não brinque não. Mas nessa hora aí, para acabar a Lava Jato, para acabar as apurações, votou o PP, o PMDB, o PT, diabo a quatro. Então, isso é ruim porque os políticos se nivelam, ficam parecidos. Entendeu? Então eu lamento. Deputados do PSB que votaram também, eu lamento. Né? Isso é ruim para a sociedade. Porque quem não deve não tem. Qual é o problema? Apure. Né? Penalize. Agora, claro, que quando tiver abuso de autoridade, para mim também tem que ser penalizado, seja qual for a autoridade. Né? Do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público. A lei tem que ser feita para todos. Também não pode ter grupo de privilegiado na sociedade.
Questão da Câmara?
Não, questão da Câmara, você me traz uma coisa. Você não tem jeito. Mas é o seguinte, nós temos grande maioria, o povo elegeu. Eu não tenho dificuldade de trabalhar com nenhum. Nós temos muitos vereadores, eu acho que todos, que têm capacidade de conduzir e presidir os destinos. Não é uma tarefa fácil, né? Não é fácil, porque a sociedade é afogadense, ela cobra, ela quer explicação, ela quer uma Câmara atuante. Então, ser presidente não é só levar o nome de presidente, e eles têm consciência disso. O pouco que eu tenho conversado, eu não tenho dado prioridade a esse assunto, porque é um assunto interno deles, eu evito interferir nisso, porque eu torço, agora digo a todos eles e digo à população aqui no programa, eu torço para que tenha unidade. Para não parecer uma briguinha rasteira pelo poder, pelo cargo. Né? Eu digo assim, apresente um programa à sociedade. O que é que o presidente vai fazer? Vai fazer câmara nos bairros? Né? Quer ser presidente para quê? Tem que dizer para quê? Diga ao povo que facilita e conquista os votos pelo programa, pela proposta de trabalho. Né? Então eu estou no governo, eu posso até não executar um programa, mas eu me elegi, né, com a confiança do povo, em cima de uma proposta de trabalho para dar sequência ao que vem sendo feito e avançar ainda mais. Nós assumimos compromisso com a sociedade. Então, a Câmara, eu acho que o presidente não deve ter só o nome de presidente, pela vaidade de ser presidente. Na verdade, é o terceiro prefeito pela ordem, né, depois do Patriota, o Sandrinho e o presidente da Câmara. Então, a responsabilidade é muito grande de conduzir os destinos e os debates são acalorados, porque é uma sociedade politizada que cobra, que escuta, que participa, e isso é salutar para a democracia. Então, não vou me meter, por enquanto, não tem necessidade disso. Eles se entendem.
Prefeito, obrigado e até a volta, até a próxima. As questões que não foram respondidas, não foram poucas, estou encaminhando algumas aqui para o seu zap, deve estar cheio de mensagens já, né? Rodrigo Lima, que é o assessor de comunicação, está aqui nos acompanhando, pedir para, dentro da medida do possível, encaminhar para cada setor responsável.
Obrigado, vamos prefeito. Terminar o Natal, obrigado, Nil. Dizendo que a pavimentação da Capitão Arruda vai terminar daqui a 15 dias, já fizemos a parte de esgotamento, uma rua de 500 metros, que a rua Josefa Gomes, lá do bairro de Djalma, já foi feita a pavimento, só falta botar o meio fio. O acesso à Carapuça foi 1.100 metros lá na Carapuça de asfalto. Lá no bairro da Ponte, nós fizemos duas ruas, a Padre Cícero e Antônio Silveira, nós vamos concluir para a semana, ali no Alto da Bela Vista. O esgotamento sanitário, aquela maior obra de esgotamento, foram 350 metros de tubo. A duplicação da entrada vai começar. E a rede de alta tensão. A CELP vai tirar aquela rede do São Brás, que tem aqueles postos no meio. Foi uma grande conquista. Eles estão me reunindo agora à tarde com eles. O Centro de Reabilitação Física, o CER, está já terminando. A escola do São Brás está concluindo. E nós vamos começar outras ruas e outras obras. Com toda a perrei, nós não vamos deixar, não vamos parar de trabalhar. Bom dia, Nil. Um abraço. Muito obrigado pelo espaço. Aos ouvintes da PAGEU, que Deus proteja a todos. Que tenhamos um feliz Natal e um ano novo cheio de inverno, de fartura e que a economia melhore para a gente ficar mais feliz para trabalhar para a nossa gente.
Acabou o debate.